Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Olá, querido amigo, querida amiga, bom estar com você mais uma vez. Minha Bíblia já está aberta no livro do profeta Oséias e eu quero iniciar a reflexão de hoje exatamente com o último verso que li no programa de ontem. Oséias capítulo 4, verso 6, está escrito: O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não mais sejam sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Mas a frase principal é esta primeira: O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. O conhecimento específico que lhes faltava era exatamente o conhecimento de Deus, o mais essencial de todos. Em seu povo eleito e abençoado, Deus não tolera a ignorância das coisas espirituais. A ignorância não era por falta de oportunidade ou condições, mas por desinteresse coletivo da nação. É importante que entendamos que nós somos responsáveis não só pelo que sabemos, mas também por aquilo que nós poderíamos ter conhecido se tivéssemos nos aplicado em busca do conhecimento que esteve ao nosso alcance. Significa dizer que Deus julgará se vivemos de acordo com o conhecimento, com a luz que tivemos, mas Ele vai considerar também o conhecimento que por desinteresse ou negligência nós deixamos de obter. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 22, Jesus diz quanto aos que resistiam à sua mensagem: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Sim, acredite, o conhecimento traz responsabilidade, porque nós não somos mais ignorantes. Talvez por isso muitos evitam conhecer de uma forma assim mais profunda o Evangelho, a Bíblia, porque isso pode exigir uma mudança de conduta, algo que o pecador amante do pecado não quer fazer. Assim, muitos fogem do estudo e conhecimento bíblico. No entanto, essas pessoas precisam saber que Deus não desculpará nossa ignorância voluntária. E olha aqui uma coisa, você que está me ouvindo agora, eu lhe digo com sinceridade, não tenha receio de conhecer a Deus e os planos de Deus para a sua vida. Porque veja, esse mesmo conhecimento que traz responsabilidade traz consigo também paz, liberdade, alegria, segurança, entendimento, esperança. Todas essas bênçãos faltaram ao antigo Israel, do Reino do Norte, para os quais primeiramente o profeta Oséias pregou. E eles não tiveram essas bênçãos por desprezar o conhecimento de Deus, porque não desejaram submeter-se à lei de Deus. Eles evitaram o convívio com o Senhor. Impressiona-me pensar na semelhança que há entre a condição dos contemporâneos de Oséias, séculos antes de Cristo, com a nossa realidade atual. Eu vejo o cumprimento das palavras proféticas de Paulo, que estão na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. E eu abro a minha Bíblia aqui e já leio para você, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versos 1 a 5, observe como que de fato essas palavras, que também foram escritas há bastante tempo, no primeiro século da era cristã, como que elas se cumprem, se realizam em nossos dias. Está escrito assim: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Que advertência tremenda, não é? Diante desse quadro, não se pode imaginar outro destino senão uma destruição iminente. E veja que não será por falta de aviso, como não foi para Israel. Contudo, como os antigos ignoraram e até zombaram dos mensageiros divinos, vê-se o mesmo hoje. Situação lamentável no antigo Israel, séculos antes de Cristo, situação que se repete na realidade presente, em pleno século XXI. Seres humanos egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, que blasfemam, que desobedecem aos pais, que são ingratos, ímpios, implacáveis, mentirosos, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos e, sem dúvida, mais amigos dos prazeres do que de Deus. E Paulo diz que essas pessoas teriam forma de piedade, mas não revelariam essa piedade na prática, na vida. Que Deus tenha compaixão de nós. Que o Espírito Santo continue a obra que Ele já iniciou em nossa vida, para que, em vez de resistentes à palavra de Deus, entregando-nos aos nossos próprios interesses egoístas e a esse mundo que só nos influencia para o mal, que nós nos voltemos para Deus. Que nós conheçamos o Senhor não apenas em teoria ou intelectualmente, mas na prática, por experiência. E que, em vez de fugirmos desse conhecimento de Deus, que nós corramos para Deus, para que no Senhor encontremos o verdadeiro sentido da nossa existência, a genuína liberdade.
Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Para a vida, para as batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia que ele seja o guia, ponha seu espírito em mim, me torne habilitado para servir. Seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que ele tem, a bondade que dele vem. Que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me seu nome.
Senhor, percebemos, entendemos e cremos que o pecado mata, escraviza, entristece. Entendemos, Pai, que o pecado é o pior de todos os males que há nesse mundo. Por isso nós te clamamos, Senhor, tenhas compaixão de nós, para que não vivamos como muitos do antigo Israel viveram, completamente alienados do Senhor e dominados pelo mal. Que nós também não vivamos como muitos vivem em nossos dias hoje, sendo blasfemadores, ingratos, desobedientes. Muda a nossa natureza, Senhor. Converte o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.